Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, hoje é quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. 6 comissões permanentes da Câmara dos Deputados definem seus presidentes. A escolha já foi feita nas comissões de Minas e Energia e Ciência e Tecnologia. Também já foram eleitos os presidentes para Trabalho e Viação e Transportes. E ainda nas comissões de Segurança Pública e Relações Exteriores. O plenário aprova reajuste de salários e mudanças em gratificações no Executivo e Legislativo. Comissões de Relações Exteriores e Segurança Pública elegem presidentes para 2026. Vamos saber quem são com a repórter Daniele Lessa.
Na primeira semana dos trabalhos de 2026, os deputados começaram a eleger os presidentes das comissões temáticas. O deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, foi eleito para a presidência da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. O deputado, que é descendente da família imperial brasileira, é administrador, cientista político e escritor. Luiz Felipe avalia que o Brasil perdeu espaço de influência no cenário mundial e considera esse ponto uma prioridade do seu mandato.
No campo internacional, trabalharemos para reposicionar o Brasil como uma nação previsível, confiável e comprometido com a defesa da soberania, da legalidade e da democracia. A diplomacia parlamentar será instrumento fundamental desse esforço, exercida com independência e responsabilidade.
A política migratória e a expansão acelerada do crime organizado transnacional e do narcotráfico também foram mencionadas como áreas de destaque nos trabalhos da Comissão de Relações Exteriores para este ano. Já a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado elegeu o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, para a presidência do colegiado. O parlamentar, que é integrante da Polícia Militar Pernambucana, disse que a segurança pública é o tema de maior preocupação dos brasileiros.
Temos urgentemente nesta comissão que fortalecer a segurança urbana. O povo brasileiro, aquele que mora na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, não aguenta mais o que os bandidos estão fazendo por todo o Brasil. O crime organizado está fazendo por todo o Brasil.
A valorização do policial em pontos como piso salarial e bancos de horas, o combate ao crime organizado e a recriação do Ministério da Segurança Pública foram mencionados pelo deputado Coronel Meira como pontos de trabalho importantes para a Comissão de Segurança Pública em 2026. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Comissões de Trabalho, Viação e Transportes têm novos presidentes, como informa a repórter Mônica Tati.
O deputado Maxi Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, foi eleito como presidente da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados para o ano legislativo de 2026. Maxi Lemos é advogado e está em seu primeiro mandato como deputado federal, mas já foi vereador e prefeito da cidade de Queimados, no Rio de Janeiro, deputado estadual e secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro. Maxi Lemos declarou que vai buscar o equilíbrio e o debate durante os trabalhos da comissão.
Claro que o contraditório faz parte. É claro que a busca da satisfação dos interesses, seja desse ou daquele segmento, faz parte. Mas o que nós vamos abrir aqui é uma grande discussão sempre. Está aberto ao diálogo, vamos ouvir muito para que a gente possa sempre fazer o juízo de valor que se aproxime, principalmente do trabalhador, das pessoas que mais precisam. Eu acho que essa tem que ser a nossa missão, resguardando o setor produtivo. Você não pode melhorar para o trabalhador e sacrificar o setor produtivo. Também o trabalhador não pode pagar o preço com o sofrimento em nome de qualquer segmento.
A Comissão de Viação e Transportes também elegeu o seu presidente. Foi escolhido Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que está em seu 8º mandato como deputado federal. Cajado é formado em Direito e já exerceu as funções de corregedor e procurador parlamentar da Câmara dos Deputados. Ele destaca que vai buscar o consenso entre os membros da comissão durante as votações, mas que o debate é necessário.
Eu já tive a oportunidade de presidir algumas comissões e o importante é estarmos com o mesmo objetivo e interesse. Obviamente que aqui não vamos cercear nenhuma opinião. Vamos poder divergir à vontade. Agora, voto na democracia é o da maioria. Feita a maioria no voto, a matéria segue para o trâmite da casa em outras comissões ou de forma deliberativa para o Senado.
Os nomes dos presidentes das comissões de trabalho e viação e transportes foram sugeridos por acordo entre as lideranças partidárias. Os vice-presidentes das comissões ainda não foram definidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
E o repórter José Carlos Oliveira traz um perfil dos deputados eleitos para as comissões de Minas e Energia e Ciência e Tecnologia.
Por unanimidade, o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, foi eleito presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. A polêmica exploração do petróleo na margem equatorial que envolve a foz do Rio Amazonas, o chamado mapa do caminho para a gradual substituição das fontes fósseis por biocombustíveis e combustíveis do futuro, e variados problemas do setor elétrico, são alguns dos temas prioritários de Joaquim Passarinho. De imediato, o deputado pretende marcar audiências com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e representantes do setor em busca de soluções rápidas, sobretudo em ano eleitoral.
É um ano difícil, porque é um ano eleitoral, porque nós vamos ter que fazer trabalho dobrado, porque podemos fazer um ano, tem que fazer em 6 meses. Essa comissão pode ser um ponto de referência da interlocução. Os setores, às vezes, brigam muito entre si. Nós temos uma equipe técnica competente. A margem equatorial é um assunto que nós precisamos trabalhar. Ver o problema que nós estamos tendo nas eólicas no Nordeste é um problema sério. Nós queremos uma Amazônia preservada, mas a Amazônia só vai servir se ela servir ao homem que mora lá, com a participação da nossa academia, dos nossos políticos, da nossa gente.
Passarinho tem 64 anos, é formado em arquitetura e já foi secretário de Obras Públicas do Pará. Iniciou a carreira parlamentar como vereador de Belém e depois foi deputado estadual. Ele está no terceiro mandato consecutivo de deputado federal desde 2015 e já havia ocupado uma das vice-presidências da Comissão de Minas e Energia em 2017 e 2021. Também atuou no Grupo de Trabalho do Código de Mineração e na Comissão Especial da Mineração, já extintos. Foi o relator da proposta que deu origem à lei que aumentou as exigências de segurança de barragens por parte das mineradoras e tornou obrigatória a elaboração do Plano de Ação Emergencial pelos responsáveis por barragens de rejeitos de mineração. Já a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação elegeu o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, como novo presidente. O colegiado é responsável pela análise de propostas ligadas à Política Nacional das Tecnologias da Informação, Automação e Informática, acordos de cooperação com outros países e organismos internacionais nessas áreas específicas, além de discussões sobre sistema estatístico, cartográfico e demográfico nacional. A Átila Lira destacou a capacidade técnica dos parlamentares e assessores da comissão.
E eu espero poder avançar e lutar pela ciência e tecnologia do nosso país. De braços dados com nossos colegas parlamentares, membros dessa comissão, que nós temos grandes nomes com a capacidade técnica muito grande aqui, que eu não tenho dúvida que vai poder contribuir muito para os nossos trabalhos. Portanto, obrigado a todos e vamos trabalhar.
Advogado e empresário, Átila de Melo Lira nasceu em Teresina, tem 45 anos, e é filho do ex-deputado federal Átila de Freitas Lira. Cumpre o primeiro mandato como deputado federal e era um dos vice-líderes do maior bloco partidário da Câmara. O deputado também havia ocupado a vice-presidência da Comissão de Educação em 2024 e foi o relator da proposta que criou o Programa Mobilidade Verde e Inovação, o Programa Mover. Seu relatório ainda ajudou a instituir a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Câmara aprova projetos que reajustam salários, mudam gratificações e criam novos cargos no Executivo e no Legislativo. Quem tem as informações é o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou 3 projetos que alteram carreiras e reajustam salários e gratificações de servidores públicos nos poderes Executivo e Legislativo. Um dos projetos do governo cria quase 18 mil novos cargos nos Ministérios da Educação e da Gestão. Desse total, quase 10 mil são para professores do ensino básico, técnico e tecnológico. O relator, deputado Átila Lira, do PP do Piauí, reuniu no texto final o conteúdo de outra proposta, que cria um plano de cargos especial para servidores do MEC. O texto final aprovado altera ainda as carreiras de diversos outros servidores das áreas de cultura, Receita Federal, Fiscalização do Trabalho, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, entre outras. A proposta também autoriza a realização de exames médico-periciais à distância ou por meio de análise de documentos, cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano e acaba com a lista tríplice na eleição de reitores das universidades federais. O projeto foi criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
Agora a gente vota a criação de 18 mil cargos. 18 mil cargos ao custo de pelo menos 4 bilhões de reais. E o governo dizendo que quer ajustar as contas públicas.
Já o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu a proposta como maneira de valorizar os servidores públicos e melhorar a prestação de serviços à população.
É uma verdadeira reforma, é um projeto de transformação do Estado. Os cargos que estamos criando para cargos técnicos administrativos, para o ensino superior, reforça o compromisso do nosso governo com a educação nesse país.
Esse projeto foi enviado para análise do Senado, assim como outra proposta aprovada, que reajusta salários e altera critérios de concessão de gratificações para servidores da Câmara dos Deputados. O projeto beneficia servidores efetivos, comissionados e secretários parlamentares com reajustes entre 8% e 9%. Além disso, altera as regras de concessão de gratificações por especialização e capacitação e cria uma licença compensatória para servidores com cargos de direção. O projeto foi apresentado pela mesa diretora da Câmara, com a justificativa de que é preciso modernizar a carreira legislativa da Câmara dos Deputados, que passa a ser considerada típica de Estado. Os gastos decorrentes do projeto serão absorvidos pelo orçamento da Câmara. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a proposta valoriza os servidores.
Nós estamos discutindo aqui a valorização de servidores que, cotidianamente, fazem funcionar um poder que é absolutamente fundamental para a construção da democracia e para a construção da cidadania.
O plenário da Câmara aprovou ainda projeto que trata do reajuste salarial dos servidores do Senado. O texto prevê aumentos anuais do vencimento básico entre 2026 e 2029 e reestrutura gratificações. Além disso, assim como o projeto relativo aos servidores da Câmara, também cria licença compensatória para quem tem cargo de direção. O projeto já tinha sido aprovado pelo Senado e foi enviado para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara é notícia.
A Câmara analisa a redução da idade mínima para aposentadoria especial por periculosidade. Proposta nesse sentido já avançou em duas comissões, como informa a repórter Sofia Peçanha.
Trabalhadores que atuam em atividades que oferecem riscos à saúde ou à integridade física são o foco do projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados. A proposta, já aprovada pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara, reduz a idade mínima para a concessão de aposentadoria especial a esses trabalhadores expostos a agentes nocivos. De acordo com o projeto, o tempo mínimo de contribuição para aposentadoria especial pode ser de 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de risco da atividade. Ou seja, quanto maior o risco à saúde ou à integridade física do trabalhador, menor o tempo exigido. A reforma da Previdência estabeleceu como idades mínimas de 55, 58 e 60 anos. Agora, a proposta reduz as idades para 40, 45 e 48 anos. Na comissão, o relator deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, mudou o texto original, apresentado pelo deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, além de aproveitar alterações aprovadas pela Comissão do Trabalho anteriormente. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, Pastor Eurico ressaltou que as mudanças nas regras da reforma da Previdência são uma reivindicação antiga dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.
Então, essas pessoas estão tendo prejuízo e há muitos desses profissionais que já poderiam estar aposentados, estão com risco de vida, saúde muito afetada, muito abalado. Alguns estão com idade avançada, se ele sai do emprego hoje, ninguém mais o quer. Imagina, existe uma propensa calamidade social em cima de tudo isso aí que poderá estar acontecendo. Então, a nossa preocupação é de honrarmos, respeitarmos, considerarmos e validar essas pessoas que prestaram em todo esse período de sua vida esse serviço à sociedade.
Pelo texto, o valor do benefício inicial passa a ser de 100% da média de contribuições. Desde a reforma da Previdência, o cálculo do benefício leva em conta apenas 60% da média de contribuições, mais 2% para cada ano que exceda 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos para homens. A proposta considera ainda a periculosidade da atividade e não apenas os riscos à saúde, contemplando a exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, além dos que exercem atividades consideradas perigosas. Entre os exemplos citados estão trabalhos com explosivos, eletricidade, materiais inflamáveis, radiação, ruído e calor excessivos, além de atividades de vigilância patrimonial ou pessoal e transporte de valores. Agora, o projeto que reduz a idade mínima para a aposentadoria do trabalhador exposto a agentes nocivos precisa ser analisado por duas comissões antes do plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Começou a prova regras para aplicativos voltados à adoção de animais. A repórter Maria Neves nos conta como deve funcionar.
A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou proposta para regulamentar plataformas digitais que promovem adoção e encontros de animais de estimação. Pelo texto aprovado do relator deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, essas plataformas devem garantir a segurança e o bem-estar dos animais. Para isso, o texto exige que seja feito um cadastro com informações do tutor e do animal, que deve incluir a carteira de vacinação atualizada. Além disso, a proposta proíbe a comercialização de animais e obriga os sites e aplicativos a divulgar canais de denúncias de maus-tratos ou tráfico de animais de estimação. Na opinião de Júlio César Ribeiro, as medidas vão garantir maior proteção para os animais.
Eu achei bem meritório, né, esse projeto que nós aprovamos, até porque visa trazer uma garantia também aos animais. A gente percebe hoje que praticamente quase todos os lares do nosso país, as pessoas, ela tem um pet, né? Então isso tem nos motivado a criar legislações que também venham a proteger.
Ainda de acordo com o relator, as estimativas apontam que 72% das casas brasileiras contem com animais de estimação. Ainda segundo Júlio César Ribeiro, o Brasil tem hoje entre 150 e 160 milhões de animais domésticos. Cerca de 80% deles teriam sido adotados. Ao apresentar o texto, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, argumentou que o encontro de animais facilitado por novos serviços digitais tem se tornado uma prática cada vez mais comum. Na opinião do deputado, a regulamentação é necessária para garantir que as plataformas cumpram a função de promover a socialização dos animais de forma responsável e ética. A proposta que institui regras para aplicativos de adoção e interação de animais ainda será analisada pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Projeto em discussão garante o uso gratuito de espaços das universidades por estudantes e funcionários. A repórter Júlia Lopes tem mais informações sobre a proposta.
As universidades são formadas por estudantes, professores, técnicos e muitos outros serviços. É nesses espaços que esses grupos produzem conhecimento, desenvolvem pesquisas e realizam ações que impactam a sociedade. Para que tudo isso aconteça, é fundamental haver ambientes adequados para a organização, debate e desenvolvimento dessas atividades. Nesse contexto, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de origem do Senado que autoriza universidades federais a cederem espaços de forma gratuita para associações de estudantes, professores e servidores. Atualmente, a legislação proíbe instituições federais de ensino de doar ou ceder imóveis gratuitamente, independente da finalidade. A proposta altera essa regra ao reconhecer que essas entidades fazem parte da própria comunidade universitária e contribuem para a missão acadêmica, o debate interno e o desenvolvimento institucional. A relatora do projeto, deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, explica que hoje esses grupos precisam pagar taxas para utilizar os espaços das universidades, mesmo quando se reúnem para atividades internas. Segundo ela, o projeto vem justamente para garantir esse uso sem custos.
A de garantir a cessão de espaços da universidade à sua comunidade acadêmica, ou seja, professores, estudantes, técnicos, sem ter que cobrar uma contrapartida de volta. Porque, infelizmente, alguns regramentos exigiam pagamento de taxas. Então, você imagina os estudantes tendo que fazer uma reunião do conselho, do curso, a convocar uma assembleia com todo o curso e ter que pagar para usar aquele espaço que é da universidade.
A deputada também destacou que a Constituição Federal assegura a autonomia universitária. Por isso, algumas universidades já resolveram essa questão internamente, por meio de decisões dos conselhos superiores, enquanto outras ainda enfrentam dificuldades para avançar nesse tema. O texto, que trata da disponibilização gratuita dos espaços das universidades para suas entidades, já foi aprovado pelo Senado e segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Proposta que está sendo examinada pela Câmara muda as regras da visita íntima em presídios. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou projeto de lei que proíbe a revista íntima em visitantes e presos em presídios federais, conforme pode ser feito atualmente. O STF decidiu em abril do ano passado que estados e municípios devem adquirir e instalar equipamentos de raio-x, detectores de metal e escâneres até abril de 2027 para substituir o modelo atual de revista. E se não for possível, o visitante precisará concordar com a revista íntima, feita apenas por um profissional de saúde em maiores de idade e em local adequado. Mas o presídio poderá barrar a visita se houver grandes indícios de que a pessoa está tentando entrar com algum produto ilícito. A revista íntima é qualquer procedimento com exposição do corpo ou inspeção visual de áreas íntimas. Pela proposta discutida na Câmara, essa revista só seria autorizada em situações excepcionais na lei ou com autorização judicial. Um novo texto do relator, deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, atenuou o projeto do deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, que proibia a revista íntima sem uso de equipamentos. Na versão aprovada, as revistas seriam realizadas prioritariamente por meios não invasivos, como detectores de metais, escâneres e aparelhos de raio-x. Ela prevê o uso de recursos do FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, para aquisição e manutenção dessas tecnologias. A intenção do relator é garantir segurança jurídica e operacional sem abalar a integridade física e psicológica e evitar lacunas que possam comprometer o controle prisional. Ou seja, a revista pessoal seria uma inspeção externa do corpo e das vestimentas, realizada preferencialmente por meios tecnológicos não invasivos.
Eu estabeleci alguns critérios que vão permitir, sim, a realização das revistas íntimas, permitindo que, em sendo uma mulher, seja feita por uma outra mulher ou, na ausência dela, por um profissional de sexo masculino, mas respeitados todos os elementos técnicos que justificam um procedimento como esse. E não tendo essa mulher sendo acompanhada por uma outra mulher, ainda que não tenha experiência em abordagem, mas seja uma mulher que possa acompanhar essa realização da revista íntima, feita por equipamentos, equipamento de raio-x, móvel ou mesmo um equipamento disponível ou disponibilizado na unidade prisional, para que permita, para que garanta que nada entre ou saia no interior do presídio, colocando em risco não somente a vida desta mulher, mas de todas as pessoas que estão ocupando aquele espaço.
A nova versão do projeto também prevê que as revistas devem ter tratamento específico para grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes e mulheres grávidas. Em casos de suspeita de objetos proibidos, a pessoa seria encaminhada para perícia no ML, Instituto Médico Legal. A proposta vai ser analisada ainda pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Ana Raquel Macedo e Márcio Aquiles Sardi. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Sugestões, críticas, e também secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Shoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.